8:08 e a abertura da programação de Natal é hoje à noite, para falar sobre esse evento. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Miguel Fernando, secretário de Cultura. Olá, secretário, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Tudo pronto para a abertura do Natal?
Nos últimos retoques para a abertura do projeto Maringá Encantada, um Natal de luz e emoção que já é considerado um dos maiores natais do sul do Brasil. Já tivemos essa informação, no Paraná já está para e passo ali com o Curitiba. Então nós estamos avançando a passos largos, com muita consciência, muito detalhamento técnico, para que a gente possa crescer com um projeto de cunho turístico que possa movimentar a economia, o turismo, o comércio da cidade. Porque esse é o principal objetivo do Natal. Além, é claro, de beneficiar toda a população maringaense, toda a comunidade regional, com um projeto maravilhoso como esse, com iluminação, com atrações artísticas, com a casinha do Papai Noel e por aí vai.
Fala pra gente da programação, começa hoje às 6 horas da noite, é isso?
Começa hoje às 18 horas na Praça da Catedral. Nós vamos começar com um show da Orquestra Maringaense de Violas. Na sequência, um show com a Orquestra Filarmônica da Unicesumar. A partir das 20 horas aproximadamente, é o momento tão aguardado com a chegada do Bom Velhinho. O Papai Noel, esse ano, nós criamos um projeto completamente diferenciado. Vai ser um espetáculo cênico e ele vai chegar com um show de ilusionismo e tecnologia. Então tem muita surpresa, vocês têm que estar lá para ver, porque vai ser maravilhoso. Depois o prefeito entrega a chave da cidade, faz uso da palavra rapidamente, e aí a contagem regressiva para o acendimento da iluminação em toda a cidade e o grande show pirotécnico. Para finalizar, um grandioso show do Renato Teixeira, para toda a população que estiver presente, de graça, para que a gente possa abrir o Natal com chave de ouro.
Quantas pessoas vocês aguardam, esperam? Hein,
a expectativa é entre 40 e 50 mil pessoas.
O show pirotécnico vai ter som, barulho?
Nós reduzimos os estampidos, então a gente retirou uma série de elementos pirotécnicos, como, por exemplo, a bateria de fogos. No Brasil, a gente ainda não tem uma tecnologia que reduza integralmente, então nós reduzimos o máximo que foi possível. A nossa ideia para os próximos anos, e atentos, e entendendo que é legítima essa reivindicação das entidades vinculadas às ONGs protetoras dos animais, para que nos anos seguintes a gente consiga neutralizar, se não neutralizar, pelo menos reduzir ainda mais o barulho. É difícil excluir integralmente, porque é uma tradição. E a tradição, a gente trabalha muito no aspecto da construção identitária de uma cultura, né? O show pirotécnico vem da China antiga, então isso é muito difícil a gente desvincular da comunidade, né? Mas a gente vai tentando buscar adaptações para atender os anseios de todas as frentes.
O show do Renato Teixeira terá quanto tempo de duração?
Aproximadamente 1h30. Vai cantar os maiores sucessos, ele está bastante animado, é um dos maiores públicos que ele já tocou até hoje em toda a sua carreira. Então vai valer muito a pena para toda a família. Até definir quem era a atração foi muito difícil, né? Quem que pode atender toda a família, todas as faixas etárias? E a gente chegou ao nome do Renato Teixeira, que sem dúvida vai agradar todo mundo.
Maravilhoso, né?
Maravilhoso.
Bom, durante a programação aí, é até 6 de janeiro, né, a programação?
Exato. Vai do dia 15, hoje, até 6 de janeiro. O Parque do Japão vai um pouquinho mais além, mas efetivamente a gente está trabalhando até 6 de janeiro. São mais de 140 atividades e atrações artísticas e culturais espalhadas por diversos locais da cidade, praças, bairros, distritos, o palco artístico aqui na Praça da Prefeitura. Temos o túnel de luz, que foi um sucesso maravilhoso no ano passado. Esse ano nós dobramos ele de tamanho, ele saiu de 40, foi para 80 metros de comprimento, subimos o pé direito. A casinha do Papai Noel, com 150 metros, 7 ambientes diferenciados, que está ali também na Praça da Prefeitura. A casinha, um detalhe importante, ela não abre hoje, ela abre a partir de amanhã. Por quê? É uma questão de segurança. A gente tem 50 mil pessoas na Praça da Catedral. Se 50 mil pessoas quiserem entrar na casinha do Papai Noel, é impossível a gente sustentar a capacidade de carga do local. Então a gente abre a partir de amanhã, mas ela vai ter um horário especial, das 3 da tarde até meia-noite, todos os dias do Natal, gratuito para todo mundo. A partir do dia 24 de novembro, nós vamos ter a roda gigante, que vai ser instalada na Praça Renato Celidônio. É uma roda gigante de 32 metros de altura, capacidade para quase 100 pessoas simultaneamente. Uhum. É uma roda gigante que a gente tem certeza que vai abrilhantar ainda mais o Natal. Sem contar tudo o que vai acontecer nos distritos. Amanhã tem a abertura do Natal em Iguatemi, dia 23 em Floriano. Depois, no dia 30 de novembro, a abertura do Natal no Parque do Japão, com uma atração gigantesca de decorações, também um grande show pirotécnico. Enfim, vale a pena a população de Maringá e de toda a região visitar a nossa cidade, visitar o nosso comércio, ficar na cidade, pernoitar, consumir nos nossos restaurantes e conhecer esse maravilhoso projeto que é o Maringá Encantada.
Tem também os passeios, né, pela cidade?
Temos os passeios com os trenzinhos. Uhum. São três trenzinhos que vão fazer percursos diferenciados. A Estação da Luz, que é o nome que nós demos, está instalada na Praça Napoleão Moreira da Silva. É uma estação completamente diferenciada, ela é toda iluminada. A Praça Napoleão Moreira da Silva também tem uma decoração especial. A partir do dia 30, nós vamos ter a jardineira também saindo dali, fazendo percurso até o Parque do Japão. Temos a praça de alimentação, tanto na Napoleão Moreira da Silva, quanto na Renato Celidoni, que vão ter 8 food trucks com preços populares. Então não tem como ficar de fora, né? O Natal é uma vez só no ano e o Maringá Encantada também.
Qual foi o investimento, secretário?
Nós ainda estamos fechando, mas é um valor aproximadamente de 6 milhões de reais, tá? Uhum. Havia uma estimativa que alguns veículos de comunicação divulgaram como um valor superior, mas as licitações são valores máximos. E quando você entra no pregão, as empresas negociam os valores, uhum, e conseguem se reduzir esse investimento. Mas é importante sempre destacar, é um investimento. No ano passado, nós tivemos um retorno, um incremento no retorno da arrecadação de receitas com ICMS e com ISSQN de aproximadamente 11 milhões de reais. O investimento foi de 4,2 milhões, ou seja, já teve um retorno duas vezes maior. No campo do turismo, a nossa expectativa, e estudos apontam para isso, é a gente chegar até 7 vezes o nosso investimento, que é o que acontece em Gramado. Uhum. Em Gramado faz um investimento próximo de 30 milhões de reais e tem um retorno de quase 170 milhões de reais nos tributos de incremento. Então, vale a pena para a prefeitura, a conta fecha, e trabalhar com eventos dessa magnitude são o que a gente chama de cidades inteligentes e criativas, que não dependem exclusivamente da indústria. O turismo é indústria sem chaminés. É isso que nós precisamos trabalhar. Não precisamos focar só em indústrias que emitem poluentes e tudo mais. São importantes? Claro. Mas a gente tem que trabalhar com a criatividade, com a inovação. Indústria todo mundo pode ter. Maringá Encantada, só a gente tem.
Uhum. Agora, e a casinha do Papai Noel, por exemplo, né? Uhum. Depois de desmontada as peças, ficam com a prefeitura?
Não, a casinha do Papai Noel é um dos poucos elementos que são locados.
Ah, locados.
Porque é muito difícil você armazenar todos esses itens e nós também queremos incrementar todos os anos. Uhum. Então, se a gente comprar a casinha do Papai Noel, quer dizer, todo ano vai ser igual.
Vai ser a mesma
casinha. Então, a casinha a gente precisa inovar todos os anos. O que nós estamos aprimorando é o modelo de gestão do edital de licitação. A nossa ideia para o ano que vem é que a casinha seja um modelo de concurso, onde a gente apresente um programa de necessidades básicas, ou seja, quantos metros a gente espera, a área de instalação, talvez a estrutura, se ela vai ser de alvenaria ou não. Quem vai apresentar a solução são os artistas, são os produtores culturais, são arquitetos, e a gente vai avaliar a melhor técnica, porque o preço a gente já nivela como prêmio.
Pode até entrar numa brincadeira, né? Aproximar uma casinha de Papai Noel tropical.
Claro, claro. Essa é a ideia, a gente sempre tentar inovar. E deixar claro, é investimento. Investimento traz retorno. Quando você tem um gasto, uhum, você perde.
Uhum. Tá certo. Secretário, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a FLIM, porque a gente conversou com o senhor essa semana em relação à polêmica, né, da Márcia Tiburi, a escritora convidada para a FLIM, né, uhum, que é palestrante na FLIM. Alguns vereadores questionaram a escolha dela. O senhor até já deu entrevista para a gente, mas tem novidade sobre esse assunto, secretário?
Olha, vale sempre destacar que a Festa Literária Internacional de Maringá, ela é organizada por uma comissão. Essa comissão ela é independente e soberana, que junto com o curador, que é o Rogério Pereira, da Biblioteca Pública do Estado do Paraná e editor do jornal Rascunho, que é o jornal literário mais antigo em atividade no Brasil, definem as estratégias da festa literária. Do seu tema, infraestrutura, todos os autores que vão estar presentes, enfim, são eles os responsáveis. Essa comissão ela tem mais de 20 membros, tem diversos representantes da Câmara Municipal de Vereadores, do Conselho Municipal de Cultura, do Núcleo de Educação, da Secretaria de Cultura, claro, escritores independentes e profissionais, Academia de Letras, enfim. E o que vale destacar é que, como todas as festas literárias, a sua grande maioria, os curadores são contratados para desenvolver o trabalho de produção e contratação dos autores que forem definidos por essa comissão de maneira coletiva e democrática. No nosso contrato com o Rogério Pereira, ele tem a responsabilidade de fazer a contratação de 31 autores, sendo 20 nacionais, 10 regionais e um internacional. É evidente que nós temos mais participantes na FLIM, porque muita gente quer lançar livro, quer participar sem custo e tudo mais, e a gente abre esse espaço porque é um momento adequado. Portanto, desses 20 autores nacionais, onde a Márcia está incluída, o Rogério conseguiu viabilizar 23 autores, ou seja, 3 autores a mais que não geram custos para o poder público municipal. Como ele viabilizou isso? Bom, ele tem um jornal literário, ele tem um livre trânsito com esses autores e ele tem uma relação muito boa com os autores. Como a comissão definiu nomes a mais, o Rogério achou por bem que valeria a pena tentar viabilizar. E ele viabilizou. Esses 3 nomes a mais são Abel Maia, que vai trabalhar sobre gestão de bibliotecas, Luiz Henrique Pelanda, que vai trabalhar com crônicas, a importância das crônicas na produção literária, e a Márcia Tiburi, com o tema da palestra dela, Mulheres de Palavras. Portanto, é importante deixar claro, a Márcia, que faz parte desses 3 autores a mais, não vem com recurso público. Não há recurso público envolvido no processo. Então, tudo bem, eu respeito, acho que é legítima os questionamentos dos vereadores, acho que isso é liberdade de expressão, isso é democracia, todo mundo pode falar sua opinião, e que bom isso, que nós vivemos num país democrático em que todos podem expor a sua opinião. Respeito todos os movimentos contrários à Márcia, não concordo com muitas opiniões que ela coloca, não sou favorável, assim como o prefeito Ulisses Maia não é favorável, mas nós vivemos numa democracia. A comissão é soberana junto com o curador. Uhum. Eles são os profissionais desse campo. E o que é importante destacar é que a Márcia, além de não vir com recurso público, que o Rogério viabilizou isso, né, por conta de uma decisão da comissão, ela estará presente na FLIM para discutir literatura. Ela tem 2 romances. Ela escreveu vários livros, é uma intelectual do campo filosófico, tem livros ideológicos, políticos, mas ela vem falar sobre 2 romances dela, que é Magnólia e Mulher de Costas, que são romances que falam sobre a importância da mulher no mundo contemporâneo. Ela vai falar exclusivamente sobre esses 2 romances que receberam indicações para prêmios nacionais e internacionais. Uhum. Nada mais além disso. Para mostrar a importância, quem vai fazer a mediação dessa fala dela é um jornalista do UOL. Porque ele vai estar aqui presente para acompanhar a FLIM, assim como uma série de outros jornalistas de veículos de comunicação nacional e booktubers.
Secretário, quando a gente trouxe essa reportagem sobre essa polêmica da Márcia Tiburi, né, um ouvinte perguntou o seguinte: será que durante a FLIM vai haver algum contraponto às ideias de Márcia Tiburi, como ela é conhecida por ser uma intelectual da esquerda, né? Uhum. Será que alguém de direita vai estar também participando da FLIM?
Vai. Claro, eu posso citar vários, mas vou destacar uma que tem relevância nacional e tem um amplo hall de acessos no YouTube, que é a booktuber Tati Feltrin, ou Tatiane Feltrin, né? Ela é de extrema direita, defendeu Bolsonaro durante a campanha eleitoral, ela tem milhares de seguidores, tem milhões de visualizações no YouTube, foi extremamente criticada por essa posição dela, mas ela vai estar presente na FLIM. Para nós, não importa lado, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro, eu quero andar para frente. É só essa que é a minha opinião, não me importa o lado que você está. Nós vamos discutir aqui dentro da FLIM literatura, nada mais do que literatura. Partidarismo e ideologia não vai estar dentro da FLIM essa discussão. Outra coisa que gerou um debate grande foi sobre o tema resistências, né? Poxa, por que a FLIM definiu esse tema? Não foi para afrontar nenhum grupo político, nada disso. Esse tema foi definido em junho, portanto a gente nem sabia quem concorreria às eleições. Isso nós temos registrados em ata junto com a comissão. E, basicamente, esse tema veio para sustentar que a produção literária no Brasil é um ato de resistir. Quem escreve, quem produz nessa frente mercadológica e econômica e tecnológica, nesse mundo líquido que nós vivemos, é um ato de resistir. Não é fácil produzir um livro, já produzi vários livros. É muito difícil produzir um livro. Então, escrever hoje em dia é um ato de resistir. Até porque nós temos pesquisas que indicam que 30% dos brasileiros nunca compraram ou leram um livro. 50% dos brasileiros não leram nenhum livro no ano passado. Uhum. Então, quer dizer, nós estamos remando contra a correnteza. E é um ato de resistir nesse sentido, meramente no campo literário. Não é uma afronta a este ou aquele grupo político, nada disso.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista e um bom dia.
Obrigado a todos os ouvintes da CBN. Todos estão convidados a partir das 18 horas, hoje na Praça da Catedral, abertura do Maringá Encantada.
Conversamos com o secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando, falamos sobre a abertura da Maringá Encantada.